A partir de agora, nós vamos conversar com a psicóloga Camila Lohaine e a advogada Neila Raquel, do CREAS em Campo Formoso. Nós vamos falar sobre a campanha Maio Laranja, de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Então, de início, eu queria perguntar para vocês sobre essa campanha Maio Laranja. Qual o significado da campanha, de uma forma bem geral. Boa tarde, advogada Neila Raquel.
Boa tarde, Macário, boa tarde, Marcondes. Tá bom assim? Ótimo. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, agradeço, né, a oportunidade por abrir esse espaço para que possamos falar um pouco sobre essa temática tão importante, né, e ao mesmo tempo tão delicado, que é o abuso e a exploração sexual contra criança e adolescente, mas que precisa ser falado, né? Por isso a importância de estarmos aqui hoje, né, na rádio, para que esse assunto tenha um grande alcance, né? E por que eu estou falando isso? Um boletim epidemiológico, né, foi divulgado pelo Ministério da Saúde neste ano, que no Brasil, neste ano, aponta que mais de 200 mil casos de violência sexual contra crianças e adolescentes foram notificados em 7 anos. Mas veja, são quase 80 casos por dia no período de 7 anos. E os casos ocorreram assim, principalmente na residência ou na escola frequentada pela criança e adolescente, certo? Nós fazemos parte da equipe do CREAS, daqui de Campo Formoso, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O CREAS é uma unidade pública e ele presta serviço no sentido de dar assistência segura àquelas pessoas que estejam em risco pessoal e com seus direitos violados. Então, assim, o que a gente trabalha é esse tema diariamente, né? É o nosso trabalho, é proteger essas crianças, né, que estejam com seus direitos violados. E justamente por isso estamos aqui para divulgar a campanha, né, do 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Mas só rapidamente falando, porque a gente sempre fala 18 de maio, 18 de maio, o que é isso, né? Foi uma data que ficou marcada por uma tragédia ocorrida no Estado do Espírito Santo em 1973, onde uma criança de apenas 8 anos de idade sumiu, sendo encontrada 4 dias depois, já sem vida, né? E com sinais de abuso. Então, assim, foi um caso que levou muito tempo, não houve punição. E aí a sociedade se mobilizou e ficou instituída, a partir do ano de 2000, uma lei onde estabeleceu que o 18 de maio ia ser o dia mundial, o dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual contra criança e adolescente.
Eu vou perguntar então agora à psicóloga Camila Lohaine. A advogada Neila falava agora há pouco do dia 18 de maio, que é o dia da campanha nacional. Mas aqui em Campo Formoso, vocês já estão desenvolvendo essa campanha já desde o início do mês de maio. Como é que está o andamento da campanha aqui dentro do município? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Marcondes e todos os que estão nos ouvindo. Bom, o CREAS, como a minha colega falou, ele é um órgão público que trabalha com violação de direitos. E é recorrente que cheguem casos semanalmente, tanto de abuso sexual, né? Os casos são bem maiores do que a exploração sexual, mas isso não quer dizer que ela também, que ela não exista. Então, é uma temática que é trabalhada durante todo o ano, mas tem um foco principal no mês de maio, que é um mês muito importante quando se trata de enfrentamento às violações de direitos de crianças e de adolescentes. Então, durante todo o ano nós temos esse projeto, nós vamos até as escolas fazendo uma psicoeducação do que é o abuso sexual, do que é a exploração sexual. Porque erroneamente a gente sempre acha que está acontecendo, esses dados não estão acontecendo perto da gente. E não é verdade, né? Acontece em muitas famílias do nosso município, não só da sede, mas também do interior. E para que o nosso trabalho seja feito, a gente precisa da denúncia. Só assim que a gente pode estar atuando naquela família que teve o seu direito violado. Mas também realizamos campanhas, como estamos aqui agora, né, como uma forma de prevenção, de educação sexual e de combater essa ferida que está tão aberta na nossa sociedade.
Bom, 1h17, nós estamos conversando aqui com a psicóloga Camila Lohain e a advogada Neila Raquel, falando sobre a campanha Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual infantil. Marconi.
E o ouvinte pode enviar sua pergunta, já que o CREAS é um órgão de ouvida e de averiguação dos casos de exploração sexual e abuso contra a crianças e adolescentes. Você envia a sua pergunta pelo 988-370676. Doutora Neila, com relação a um passo que Campo Formoso deu em proteção à criança, um projeto que foi lançado o ano passado para que não haja a exposição da criança, da adolescente ou do adolescente, vai para o Juizado de Menores, vai para o CREAS, vai para o Conselho Tutelar. Hoje há uma rede de proteção. E como está aquele projeto que foi lançado ano passado, que nós acompanhamos no CREAS aqui no município de Campo Formoso?
Esse projeto é importante, né? Na verdade, é a implantação da lei da escuta protegida aqui no nosso município, né? Isso. Então, é um grande avanço que foi possibilitado pela atual gestão, né? E também pela Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Em nome da nossa secretária Madalí Santana. E, como já foi bem amplamente divulgado, né? Eles estiveram aqui ano passado. E, assim, está em fase de organização, mas, basicamente, é como você falou, a criança, ou o adolescente, acontece alguma violação do seu direito, aí ele vai aonde? Vai no conselho tutelar, chega lá e expõe o fato. Expõe o fato na escola, expõe para a professora. Aí a criança tem que falar novamente, vai para o diretor, aí fica aquela burocracia, né? Então, a lei da escuta protegida é justamente para isso, para evitar a revitimização da criança, né? Então, as redes, a saúde, a educação, a assistência social, a segurança por parte do policiamento, a justiça, estarão mais integralizados, né? Então, essa escuta, a intenção é de que a criança só precise falar uma vez e as redes estejam ali conectadas e entendam aquele caso, para ela não precisar passar por toda essa via crucis, né? Para poder ser ouvida, para depois aí ir para o Poder Judiciário, ter esse julgamento, certo? Então, assim, ela com essa lei da escuta protegida, estamos já estabelecendo os fluxos, os protocolos, definindo como é um método melhor para acolher essa criança e adolescente. Terão também capacitações para os técnicos, assim como para a gente também. Já tivemos reuniões até com o pessoal do hospital também, para a gente entender como é o acolhimento quando chega, né, uma vítima de abuso. Enfim, é mais para garantir, para que o direito daquela criança seja garantido e sua vida seja preservada e em segurança, né?
E nesses casos, psicóloga Camila Lohain, como a profissional age no cuidado com quem foi vítima?
Bom, a gente precisa entender que uma criança e um adolescente que passou por uma eventualidade dessa, ele vai trazer traumas psicológicos e muitas vezes físicos também. E, como Neila já falou, no CREAS nós temos uma equipe técnica multiprofissional, onde nós temos 3 psicólogos, 2 assistentes sociais, 1 pedagoga, 1 orientadora social, né, juntamente com a coordenação, que tentamos nos articular para receber essas vítimas da melhor forma possível. É importante frisar para os nossos ouvintes que a proteção começa dentro de casa, com a educação sexual. Mas, Camila, com quantos anos eu posso conversar com meu filho? A partir dos 4 anos de idade. Né, a partir do momento que a criança começa a entender que ela tem uma intimidade, né, as próprias partes íntimas que precisa de proteção, quem deve tocar, em qual contexto esse toque é permitido. Então, eu sempre gosto de explicar o que é o abuso sexual, porque por mais, né, que as pessoas acreditem que entendem o assunto, quando se fala de abuso sexual, é muito mais complexo. Não estamos falando necessariamente da conjunção carnal. O abuso sexual, ele é um toque, ele é uma estimulação em partes não permitida, é também o exibicionismo. Então, a conjunção carnal, na verdade, ela é só uma parte das recorrências que chegam até o CRES, seja por demanda espontânea, através do Conselho Tutelar, através do Ministério Público Judiciário, DEPOL. Então, essa é a diferença. Se alguma criança e algum adolescente teve algum contato, né, com atos libidinosos, que um adulto fez isso, já é considerado um abuso sexual.
Ô, psicóloga Camila, a senhora tocou num ponto aí, Camila Lohaine, eu queria que a senhora explorasse um pouquinho mais dessa situação, porque muito se discute sobre isso. Educação sexual é responsabilidade dos pais. Isso compete aos pais, porque são os pais que mais têm a preocupação. É claro, a gente não está falando das exceções, porque a gente sabe que ocorrem casos de abuso sexual cometido pelo pai ou pela mãe, mas isso são exceções. Não são exceções?
Não são exceções.
Tem muitos casos?
Infelizmente, eu posso dizer que 90% dos casos, sempre o agressor é alguém da família.
Mas
é
nós...
um pai,
ou
é
uma
um
mãe.
Tio, um avô. A perversidade está presente mais no masculino, né? A gente consegue ver mais agressores no sexo masculino, mas isso não quer dizer que não tenha mães que coloquem os seus filhos nessas situações de violação de direitos.
Certo, mas assim, a responsabilidade na questão da educação sexual cabe aos pais, não é isso?
Primeiramente.
Primeiramente aos pais.
Mas na escola também.
Mas aí eu digo mais na questão da proximidade, do ensinar, do dizer, meu filho, minha filha, você deve se higienizar dessa forma, você deve fazer assim, você deve... As orientações... Na verdade,
exatamente,
cabe primeiramente aos pais, né? Porque se discute muito essa questão de que, não, tem que levar para a educação fora de casa. E é muito complicado isso, né? Porque se dentro da própria casa já não se tem essa segurança, fora talvez fique mais complicado ainda, né? Então isso precisa ser algo discutido com muito cuidado.
Existem vários meios de trabalhar essa temática com uma criança, de forma lúdica, num linguajar que a criança vai entender e compreender. É interessante os pais de crianças pequenas estarem trabalhando o toque do sim, o toque do não, não é? Como eu já falei anteriormente, passar uma confiança, porque infelizmente eu escuto de muitas crianças que não conta para os pais, não só porque está sendo ameaçada pelo agressor, mas com medo de ser julgada e ser colocada num papel de culpa e não de vítima.
Aí o pai e a mãe precisam ter a mente, precisam estar buscando o apoio de profissionais, né? Que é o caso de vocês, da rede, para que...
De certa, rede de proteção.
A rede de proteção, para que chegue a essa compreensão, né, doutora Neila, Raquel?
Outro ponto importante de ser citado é sobre a exploração sexual, que não se fala muito, não é? E ela é caracterizada pela utilização sexual de uma criança ou de um adolescente com a intenção de lucro ou de troca financeira de qualquer tipo. E o Brasil, ele está em segundo lugar no ranking de prostituição infantil. E eu falo prostituição com aspas, porque criança e adolescente, eles não se prostituem, eles são explorados. Então, é um cenário que também precisa da nossa atenção, principalmente nesse mês de campanha. Aqui no Brasil, a gente recentemente foi bombardeados de informações...
Ilha de Marajó, né?
Exatamente. É um exemplo, né? O nosso município não chega a tanto, mas os números são alarmantes. Como eu falei, chega casos semanalmente de abuso sexual, onde as crianças que deveriam ser protegidas dentro da sua própria casa têm os seus direitos violados por pessoas que deveriam protegê-las.
Marconi.
Doutora Neila, no passado, quando a criança chegava em casa com algum objeto que não dissesse a origem, tomava uma peia. Ou seja, tinha que dizer onde conseguiu e quem deu. Mas hoje existe um assédio em que as crianças, elas são seduzidas pelos agressores, pelos criminosos em dar presentes e também uma arma perigosa, que é o celular com as redes sociais. Quais os cuidados?
É, exatamente. Isso é até uma forma de como prevenir, né? É, que a criança ou adolescente não sofra, né, as violências, não seja vítima. Existem várias formas de prevenir. A educação, como Camila falou, na própria escola é a fundamental. Esse também é um trabalho do CREAS. Por isso, no mês inteiro, a gente está fazendo campanhas com palestras nos colégios, tanto aqui da sede quanto nos povoados. Certo? Toda semana, inclusive eu vou até pedir para quem puder seguir nossa página que a gente acabou de criar do Instagram.
Citar a agenda também.
Não, é porque eu estou falando da página, uhum. Porque lá a gente divulga.
Já tem agenda, né?
É, que a gente também vai divulgar a nossa ação do 18 de maio, já. Mas lá a gente divulga o que é o nosso trabalho, onde a gente vai estar, certo? Geralmente nas escolas é mais voltada para os alunos, para os pais também, que é importante também falar para os pais. Falar com os educadores, né, para que eles também tenham esse olhar, né, preventivo. Então, assim, como Camila falou, devemos ensinar as crianças, né, sobre as partes do corpo, a privacidade, a diferença entre toques apropriados e inapropriados, ensinar a criança a dizer não, não é, Camila?
Ensinar a criança, principalmente, que não... Pode existir segredos entre um adulto e uma criança, porque é justamente o que o agressor vai falar, né? Uma criança de 3, 4 anos de idade, às vezes ela não tem nem noção do que está acontecendo ali. Então, se ela tem uma confiança com um adulto, né? Caso o agressor seja o pai, o tio, o avô, mas que ela confie em uma mãe, em uma tia, talvez em uma professora, porque chegam casos também das escolas. E os pais precisam estar atentos, principalmente, à mudança de comportamento. Toda mudança de comportamento de uma criança tem um motivo. E quando a criança é vítima de abuso sexual, não seria diferente. Então, é normal que a criança comece a apresentar brincadeiras de atos libidinosos ou com algum coleguinha ou com algum irmão. Então, aquela criança, ela é uma vítima.
Ela vai reproduzir
aquilo que ela aprendeu. Ou, de repente, era uma criança que era super extrovertida e fica introvertida. Tem algum tipo de regressão? É uma criança que já estava desfraldada, mas volta para fazer xixi na cama. Um medo excessivo de um bicho papão, por exemplo. Então, tudo isso são indícios de que o seu filho ou a criança que você cuida está passando por algum tipo de trauma.
Um comportamento estranho, tipo a criança se retrai e apresenta sinais de depressão. Pode ser a causa de um problema?
Pode ser. Pode ter inúmeros motivos, mas a gente não descarta esse, né? Bom, pode ser uma suspeita. Os pais também precisam estar atentos a possíveis machucados que essa criança vai apresentar no corpo, né? Como a Neila falou, muitos casos acabam precisando, as crianças precisam ser hospitalizadas e esse encaminhamento já vem direto do hospital com esse possível diagnóstico médico.
Bom, vamos lá então falar sobre a agenda do 18 de maio. Pronto. Neila, advogada.
Eu vou pegar aqui porque vai ter 18 de maio, vai ter... É no sábado agora.
Uhum.
Vai ter uma passeata em alusão ao Maio Laranja, né? Às 9 horas, a concentração vai ser na Praça da Feira Livre, ao lado do posto de saúde. E a programação, a saída será às 9. Nós sairemos de lá com sentido à Praça Herculano Menezes. Haverá plantio das flores, né? Que representa a flor do Maio Laranja. Panfletagem no comércio, a gente também vai conversar com as pessoas, toda a equipe técnica estará nas ruas, a equipe da secretaria também estará nas ruas, terá o adesivaço, né, a blitz, enfim, no dia 18. Mas sigam a nossa página, que durante todo o mês a gente tem uma agenda já estabelecida. E aí a gente vai divulgando.
A página do Instagram, qual o endereço?
CREAS_CF.
Isso.
CREAS.
É nova ainda, que a gente
CREAS,
acabou de criar.
CREAS_CF. CREAS_CF.
E lá,
a informação.
Lá tem muita informação, tem o endereço, né, onde a gente fica, que é atrás do ginásio de esportes. Eu tenho o telefone também, que é 74981420408. Eu estou divulgando esses canais e esses contatos, porque também é um meio de denúncia, né? E saibam que lá no CREAS, o nosso trabalho é sigiloso. Então, você pode levar sua denúncia, você pode mandar um WhatsApp para a gente, pode marcar um atendimento. Se tiver dúvida ou receio, se com o vizinho, com algum ente da sua família, não tenha receio, né? Busque ajuda, nós estamos aqui para isso, para fortalecer, né, a rede de proteção, né? Como Camila já explicou, a nossa rede, nossa equipe é completa, multiprofissional é completa, e estaremos lá à disposição.
Só para repetir aí os canais para que as pessoas possam fazer denúncias, quais tem a página do Instagram, ou então os telefones.
O canal de denúncia, você pode, Disque 100, né, que é o canal de denúncia dos direitos humanos, tem esse que pode fazer a ligação, se estiver sofrendo alguma emergência, tem o 190, tem o nosso contato do CREAS, que você pode também fazer uma denúncia.
Também no Conselho Tutelar e na delegacia também, nós recebemos por todos esses meios de comunicação.
Então, nós queremos agradecer aqui a advogada Neila Raquel e também a psicóloga Camila Lohaine pela participação conosco no Jornal 98 Notícias de hoje, falando sobre a campanha Maio e Laranja de combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. Muito obrigado, Camila. E, Neila, fique à vontade.
Eu que agradeço. Naturalmente, as pessoas não têm os olhos treinados, né, para detectar situações, por vezes tão silenciosas, né? Justamente por isso nós fomentamos essas campanhas, palestras, rodas de conversa, com o fim de alertar pais ou responsáveis pelas crianças, adolescentes, educadores e toda a sociedade civil sobre essa infeliz realidade, né? Que pode acontecer com qualquer um, por mais diligente que a pessoa seja ali no cuidado familiar, né? Por isso, façam bonito, protejam nossas crianças e adolescentes, que tenhamos um olhar preventivo. Ouçam, acolham, o silêncio aumenta a impunidade.
Psicóloga Camila, muito também.
Agradeço o espaço. É sempre bom a gente fomentar momentos assim para falar desse tema que é tão importante e que não ocorre muito longe da gente. Se todos nós soubéssemos analisar as evidências e os sinais, talvez muitas crianças e adolescentes não tivessem passado por traumas tão grandes e tão profundos. Mas, como minha colega disse, toda a nossa equipe está à disposição para atender essas vítimas da melhor forma possível.